palavra. Participe!
Velocidade máxima sem queda de conexão, sem dor de cabeça, com a praticidade que você merece. Afogados na Gazeira tem Speeding, o seu provedor de internet líder em velocidade. Tá cansado em andar a passo de tartaruga? Seja o número 1, conecte-se com a Speeding, a velocidade máxima na internet, com novos equipamentos para melhor lhe atender. Ligue agora e solicite uma equipe de profissionais especializada hoje mesmo. Ligue 3838-1694. Speeding. O seu provedor de internet para Afogados da Engazeira e toda a região.
As lojas Atan Eletro são campeãs em vender barato.
É preço de fábrica.
Kit de antena parabólica completa com antena LNBF, cabos e receptor por apenas R$ 239,00 à vista ou em parcelas de R$ 23,90. TV 19 polegadas sem Toshiba em LED com conversor digital integrado por pequenas parcelas de R$ 49,90.
É por tempo limitado.
Com você rumo ao Hexa, na torcida pelo Brasil. Lojas Atan Eletro. Copa do jeito que você quer, do jeito que você pode.
A Casa de Saúde Dr. José Boide de Moura, em Afogados da Engazeira, avisa que tem todos os especialistas e exames especializados em um só lugar. Alergologista, fazendo testes alérgicos e vacinas. Especialista em cabeça e pescoço, realizando cirurgias de tireoide, tumor de laringe, câncer de rosto e feridas que não cicatrizam. Pneumologista, especialista em bronquite, tuberculose e doenças respiratórias em geral. Marque sua consulta pelos fones 3838-1304, 3838-1701 ou 99470105.
O lugar de comprar é o CMB Supermercado e também Supermercado Multigol. Excelente qualidade, o melhor preço da cidade. Afogados é quem vai ganhar. Tem ótimo atendimento,
eu sempre tenho.
A dona de casa sai feliz também.
Ciber Supermercado e Supermercado Multibom. 87-3838-2438 e 3838-1078. Organização Aparício e Júnior Velho.
Ciber Supermercado e Supermercado Multibom.
ZYI 779, onda média 1500 kHz, Super Rádio Pajeú AM, Afogados da Engazeira, Pernambuco, a pioneira do sertão pernambucano.
O programa Comando Geral, Michele Martins.
2:01, o Comando Geral dá uma pausa para o programa da Casa da Mulher do Nordeste. Daqui a pouco a gente volta com mais informações no seu rádio.
ZYI 779, 1500 kHz, Super Rádio Pajeú, uma emissora da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios, Afogados da Engazeira, Pernambuco.
Vem aí mais um programa com informação, música, prestação de serviço e o padrão Pajeú de qualidade.
O programa que vai iniciar agora é da inteira responsabilidade de seus produtores e apresentadores e não traduz oficialmente a linha de conduta, a ideologia ou a doutrina assumidas e ensinadas pela Rádio Pajeú.
Agora em Afogados da Engazeira, 2:02.
Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta,
patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização, Casa da Mulher do Nordeste.
Juliana Lima.
Agora são 2:03. Boa tarde, mulheres. Boa tarde a você que está na sintonia. É um prazer estar aqui toda sexta-feira para falar para você, falar com cada uma de vocês que estão sempre ouvindo o programa Fala Mulher, que a partir desta semana começa às 14:00. Então anote aí o nosso programa a partir de hoje, começando às 14:00, das 14:00 às 15:00. E hoje no programa, né, lembrando que estamos começando o mês de junho, é o primeiro programa deste mês de junho, e um programa especial, né? A gente vai falar sobre a Conferência Regional de Economia Solidária, temos mais informações da Casa da Mulher do Nordeste, aconteceu uma capacitação de pedreiros e pedreiras esta semana, e a gente vai falar tudo sobre esses dois assuntos aqui dentro do programa Fala Mulher. E como eu disse, é mês de junho, é nesse clima de muita alegria, de muita festa, que a gente começa o programa Fala Mulher, ouvindo Elba Ramalho, A Letra. Boa tarde para você e continue na sintonia.
Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora 14:07, às 14:07 no Fala Mulher. Você ouviu Elba Ramalho, é letra I, não é isso, Tony Medeiros? E a gente dá sequência ao nosso programa, lembrando que hoje nós temos para parabenizar
Ariane, da Casa da Mulher do Nordeste, que faz data nova amanhã. Parabéns para ela. E parabéns também para Fátima Silva, nossa companheira de trabalho por muito tempo. Hoje está no grupo Mulher Maravilha e vai fazer aniversário na próxima segunda-feira. Então, parabéns para Juas, para Fátima e para Ariane, recebendo aqui os votos de toda a Casa da Mulher do Nordeste.
Parabéns, meus parabéns, parabéns para você. Hoje é o seu dia, felicidades mil, saúde, muita paz, amor e alegria.
Parabéns, parabéns para você que está também aniversariando nesta sexta-feira. E olha só, chegou São João, né? Que coisa boa, o mês de junho é sempre de muita alegria no sertão e é nesse clima que a gente dá continuidade ao nosso programa que está recheado de informações. Como eu disse na abertura, vamos falar sobre a Conferência de Economia Solidária do Sertão do Pajeú, que aconteceu na última quarta-feira em Afogados, onde foram tirados 40 delegados e delegadas para representar o Pajeú na terceira conferência estadual, que será em julho. Vamos falar também sobre uma capacitação de pedreiros e pedreiras do P1MC, programa 1 milhão de cisternas, que a Casa da Mulher realizou esta semana. Temos entrevistas com o secretário de Empreendedorismo do Estado de Pernambuco, João Freire, e com o Manuel dos Anjos, que é do Conselho Estadual de Economia Solidária. Aqui no estúdio, estamos recebendo Tatiana Faustino, que é educadora social da Casa da Mulher do Nordeste e representante do Elo Pajeú de Economia Solidária. Ela acompanhou todo o processo de construção e articulação da conferência regional. E ainda estamos recebendo Roseane Simões, que é da Casa da Mulher do Nordeste, e vem para falar sobre o P1MC, o Programa 1 Milhão de Cisternas, especificamente sobre a capacitação de pedreiros que foi realizada esta semana. E a gente já começa falando com Roseane. Boa tarde, seja bem-vinda ao programa Fala Mulher, Roseane Simões. Primeira vez, não é isso? Então, aqui ao vivo? A primeira vez, então seja muito bem-vinda. E a gente sabe, né, que a Casa da Mulher está executando o programa 1 Milhão de Cisternas, o P1MC, que é um programa tão importante aí, que constrói cisterna de 16 mil litros, essa tecnologia de convivência com o semiárido. E esta semana a Casa realizou uma oficina, uma capacitação de pedreiros e de pedreiras, e a gente quer que você fale um pouco sobre isso. Primeiro, sobre o P1MC. Como é que está a execução do programa? Quais os municípios? Qual a meta para este novo termo? Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes do programa Fala Mulher. É uma satisfação estar aqui junto com vocês, passando essas informações para todos os ouvintes. O programa P1MC, que trabalha aí com a confecção de cisternas de 16 mil litros, está com execução em dois municípios, que são São José do Egito e Afogados da Ingazeira. Em São José do Egito, a gente está com uma meta aí de 300 cisternas. O município já foi todo contemplado e ainda temos demanda. E Afogados da Ingazeira, a gente tem aí uma meta de 479 cisternas para serem construídas em Afogados da Ingazeira.
Sim, a gente sabe que na execução do P1MC, além da própria construção da cisterna, do processo de construção da cisterna, tem todo um processo de formação também, né? Vocês realizam cursos, né, chamados cursos de GRH, para as famílias poderem aprender como utilizar adequadamente a água que é armazenada no período de chuvas. Como é que está esse processo do P1MC?
O programa também tem esse processo de mobilização social, que é exatamente as famílias que são beneficiadas, que são atendidas pelo programa, elas passam por uma capacitação, que é exatamente o gerenciamento de recursos hídricos, o GRH, que a gente fala, né? E a gente está aí com 30% da meta total de 779 cisternas concluídas aí com as pessoas mobilizadas e capacitadas nesse GRH. Então, a gente tem 234 famílias capacitadas desse gerenciamento de recursos hídricos, tanto em São José do Egito, como em Afogados da Ingazeira.
E vocês realizaram esta semana, Rosiane, uma capacitação de pedreiros para que os moradores, né, das próprias comunidades possam construir as cisternas, o que é importante. Tanto o PUMC quanto o PU+2, que é o programa Uma Terra e Duas Águas, são programas que têm esse diferencial, porque além de oferecer formação às famílias que vão receber as tecnologias, além de implantar as tecnologias de acesso à água, né, de captação de água da chuva, no caso do PUMC, a cisterna pequena, no caso do PU+2, aí são outras implementações, tem a cisterna calçadão, a cisterna de enxurrada, né, tem barreira de trincheira, enfim, embora a casa não esteja mais executando nesse momento o PU+2, apenas está com o PUMC, mas o diferencial é que esses programas, eles oferecem aos moradores das comunidades a oportunidade de trabalharem, de participarem de todo o processo.
Sim. Quando a gente vai construir nas comunidades, a gente dá preferência aos pedreiros da região, da comunidade. Se não houver pedreiro que construa cisterna de 16 mil litros, aí a gente traz os pedreiros de outra região. Mas que a preferência é de pedreiro da comunidade, sim. E essa semana, de 2 a 5 dessa semana, a gente realizou uma capacitação com 16 participantes, sendo 2 mulheres e 14 homens, a maioria jovens. E é isso.
E foi onde essa capacitação?
Essa capacitação foi numa comunidade aqui do município de Afogados da Ingazeira, Alto Vermelho.
Foi em Alto Vermelho. E como que você avalia essa capacitação?
A gente avalia que foi de bom proveito, principalmente porque teve a maioria dos participantes foram jovens, e jovens também de outra região. A gente teve participante aí do município de Carnaíba, teve Iguaraci, São José, Tabira. Então, esse processo que o programa traz para formar pessoas é um processo extremamente importante, porque aí a gente vê que a gente tem muitos jovens querendo ir para a cidade grande e que esses programas, não só o PUMC, mas entre outros que a ASA trabalha, eles trazem esse processo de estar capacitando pessoas para ficarem na nossa região.
Dão oportunidade, não é isso?
Sim, trabalhando essas pessoas, dando oportunidades para que essas pessoas, principalmente esses jovens, não saiam da nossa região, não saiam da sua localidade, do seu município, da sua região, que é ali a zona rural.
Qual é o próximo passo agora do PUMC aqui em São José do Egito e em Afogados da Ingazeira?
Construir cisternas, além de estar capacitando, que a gente também está ainda em processo de capacitação, mas a gente está construindo também. A gente está construindo em Afogados da Ingazeira, a gente já entregou um bloco de 200... Desculpa, a gente já entregou um bloco de 35 cisternas, já estão construídas, e a gente está aí no processo de construção. Em São José do Egito, a gente está entregando material, entregando material, e em Afogados a gente está construindo.
E para as famílias desses dois municípios que ainda não têm a cisterna pequena, que não estão sendo capacitadas até o momento, que estão sem informação, o que é que essas famílias têm que fazer para ter acesso a essa cisterna pequena de 16 mil litros?
Aqui no município de Afogados da Ingazeira, a gente ainda tem mais de 150 cisternas sem ter famílias para contemplar essas cisternas.
Estão aguardando, não é isso?
E a Casa da Mulher do Nordeste, a gente ainda tem uma demanda de mais de 150 sem preencher. No caso, sem ter os beneficiários.
Certo.
Então, a gente aí está fazendo aí o levantamento que as pessoas que ainda não se cadastraram, tá aí no, na sua comunidade e que não foram, de uma certa forma, não foram avisados. A gente ainda tem demanda e que as famílias que estejam dentro dos critérios, que é pessoas com deficiências, pessoas que tenha idosos em casa, mulheres chefe de famílias, crianças que estejam nas escolas, essas pessoas se encaixam dentro dos critérios para receber uma cisterna de 16 mil litros. Então, a gente pede que essas pessoas que não estão cadastradas para receberem as cisternas, que vá na Casa da Mulher do Nordeste, que façam o cadastro, procure a gente, alguém da Casa da Mulher do Nordeste, e que faça o cadastro. É fácil, é simples, a gente só precisa da xerox, da documentação de CPF, RG e o NIS, que esse NIS se encontra, quem recebe o Bolsa Família, Chapéu de Palha, Seguro Safra, esse número encontra lá no cartão. Então, é simples, a gente só precisa dessas xerox, dessas documentação para fazer o cadastro. E, após o cadastro, a gente faz uma visita comprovando as informações que foram repassadas para a gente.
Então, está passado o recado. Para quem é de comunidade rural, de Afogados e São José do Egito, que ainda não está participando do processo de mobilização, de capacitação e não tem a cisterna pequena de 16 mil litros, é só entrar em contato com a Casa da Mulher do Nordeste, a equipe do PUMC, para fazer o seu cadastro. E aí a equipe vai avaliar realmente se a pessoa está dentro dos critérios para receber esta implementação, esta tecnologia do programa 1 milhão de cisternas. Rosiane, muito obrigada. Mais alguma informação?
A gente agradece, né, dessa participação aqui hoje no programa e a gente está à disposição também para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que vier
a surgir. Muito obrigada e bom trabalho para você. Agora são 2h20 no Fala Mulher. Vamos trazer mais uma música, Ira Caldeira, mais forró, é São João. Daqui a pouco a gente volta.
Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor. Guardo na lembrança a cor do vestido dela. Eu tô ruim, eu tô cheinho de saudade. Meu amor, por caridade, bote o rosto na janela.
Eu tô ruim, eu tô cheinho de saudade. Meu amor, por caridade, bote o rosto na janela.
Eu não aguento tanta ausência, tanta dor. Parece que o amor se esqueceu de mim. Bateu a porta, deu adeus e foi embora. A solidão me devora, agora eu tô roendo sim. Felicidade, abra um sorriso, cheirando a ruge carmim. Aceite a dança, solte a trança e jogue o laço. Se tropeçar no compasso, caia por cima de mim.
Aceite a dança, solte a trança e jogue o laço. Se tropeçar no compasso, caia por cima de mim.
Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Que eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim.
Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, 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 caia por cima de mim. Que eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim.
Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor. Guardo na lembrança a cor do vestido dela. Eu tô ruim, eu tô cheinho de saudade. Meu amor, por caridade, bote o rosto na janela.
Eu tô ruim, eu tô cheio de saudade. Meu amor, por caridade, bote o rosto na janela.
Eu não aguento tanta ausência, tanta dor. Parece que o amor se esqueceu de mim. Bateu a porta, deu adeus e foi embora. A solidão me devora, agora eu tô roendo sim. Traga de volta a minha felicidade. Abra um sorriso, cheirando a ruge carmim. Aceite a dança, solte a trança e jogue o laço. Se tropeçar no compasso, caia por cima de mim.
Aceite a dança, solte a trança e jogue o laço. Se tropeçar no compasso, caia por cima de mim.
Caia, caia, por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Que eu te abraço, eu te seguro. Caia por cima de mim.
Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Que eu te abraço, eu te seguro. Caia por cima de mim.
Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Que eu te abraço, eu te seguro. Caia por cima de mim.
Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Que eu te abraço, eu te seguro. Caia por cima de mim.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora são 2:23 no Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga. E a gente fala agora sobre economia solidária. E você sabe o que é economia solidária? Vamos trazer aí informações para você a respeito disso.
A gente se reúne, trabalha em mutirão, produz pra melhorar a vida em união. O grupo é quem decide, aqui não tem patrão. A gente se organiza e planta o que comer. Produz artesanato, faz feira pra vender. Faz placa solidária, outro jeito de viver. Notícia importante pra quem não sabia. Está acontecendo uma outra economia.
Uma campanha do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Apoio Ministério do Trabalho e Emprego.
Olha só, a economia solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver. Sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem destruir o ambiente, cooperando, fortalecendo o grupo, cada um e cada uma pensando no bem de todos e todas e no seu próprio bem. A economia solidária vem se apresentando nos últimos anos como inovadora alternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta a favor da inclusão social. Compreende uma diversidade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário. Neste sentido, compreende-se por economia solidária o conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito organizadas sob a forma de autogestão. A economia solidária resgata as lutas históricas dos trabalhadores e trabalhadoras que tiveram origem no início do século XIX sob a forma de cooperativismo como uma das formas de resistência contra o avanço avassalador do capitalismo industrial. No Brasil, ela ressurge no final do século XX como resposta dos trabalhadores e trabalhadoras às novas formas de exclusão e exploração no mundo do trabalho. Aqui no país, a economia solidária se expandiu a partir de instituições e entidades que apoiavam iniciativas associativas comunitárias e pela constituição e articulação de cooperativas populares, redes de produção e comercialização, feiras de cooperativismo e economia solidária. Atualmente, a economia solidária tem se articulado em vários fóruns locais e regionais, resultando na criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Hoje, além do Fórum Brasileiro, existem cerca de 27 fóruns estaduais com milhares de participantes, entre empreendimentos, entidades de apoio e fomento, rede de gestores públicos de economia solidária em todo o território brasileiro. Foram fortalecidas ligas e uniões de empreendimentos econômicos solidários e foram criadas novas organizações de abrangência nacional. E por falar nisso, está acontecendo no estado de Pernambuco uma série de conferências regionais de economia solidária. Essas pré-conferências, elas são preparatórias para a terceira conferência estadual, que vai acontecer no mês de julho, e posteriormente para a terceira conferência nacional, que acontece no mês de novembro, em Brasília. Aqui em Afogados da Ingazeira, aconteceu esta semana, na última quarta-feira, a pré-conferência regional do Sertão do Pajeú. Hoje está acontecendo mais uma conferência regional na cidade de Ouricuri, que é a segunda conferência do Sertão. Lá Araripe, aqui Pajeú, então estão acontecendo essas duas conferências, né? Essa semana, a de Afogados da Ingazeira foi na última quarta-feira. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo Tatiane Faustino, que é da Casa da Mulher do Nordeste, acompanhou o processo de construção da pré-conferência do Sertão do Pajeú, participou do processo de articulação dos empreendimentos, das entidades, e fala para a gente agora como foi essa pré-conferência. Foi positiva? De que forma, Tatiane, você avalia esse evento e de que forma o Sertão do Pajeú chega para a terceira plenária estadual no mês de julho? Boa tarde, mais uma vez, bem-vinda ao Fala Mulher.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde aos ouvintes do programa Fala Mulher, em especial às mulheres, que é o nosso público diretamente assessorado. Então, Juliana, para chegar a esse processo de pré-conferência, houve várias organizações anteriores, reuniões com as associações, com as entidades de assessoria, e aqui no Pajeú se configurou dessa forma. Então, foram vários movimentos de articulação, principalmente de associações, grupos de mulheres e cooperativas. Então, foi bem positiva a pré-conferência. Houve a participação de 60 pessoas entre empreendimentos solidários, que são os grupos de mulheres em si, associações, cooperativas e entidades de apoio, que é assessoria técnica mais gestores públicos, que no caso foi a Prefeitura de Afogados da Ingazeira. Esse processo, como você falou, de economia solidária, ele é bem amplo, porque ele traz princípios de vivência, né? De organização, de base, de produção, de cuidado com o meio ambiente. Então, foi essa resposta que o Pajeú mostrou novamente, que é uma grande articulação no seu interior.
E aqui, Tatiana, o diferencial é que, pelo menos até a conferência de quarta-feira, considerada aí, inclusive, pelo próprio governo do estado, como até agora a melhor conferência regional, onde o maior número de pessoas, né, esteve participando.
É isso mesmo, Juliana. A gente, apesar de pouco tempo, menos de um mês, para articular a pré-conferência regional aqui, que antecede a estadual, que será no dia 3, 4 e 5 de julho, a gente percebeu o quanto o Pajeú é uma referência nos empreendimentos econômicos da economia solidária, embora para o Estado isso não represente uma significância ainda de investimentos e de políticas públicas, e que a economia solidária hoje é vista muito como empreendimentos urbanos, principalmente urbanos. Então, o Pajeú deu essa resposta, que é um grande território de articulação de empreendimentos, principalmente.
Inclusive, Tatiana, a gente conversou com João Freire, que é o secretário de empreendedorismo do governo do estado, que esteve à frente da organização dessas conferências, juntamente com o Fórum Estadual, juntamente com o Conselho da Economia Solidária, com as organizações que fazem parte. E ele me disse, a gente vai ouvir inclusive daqui a pouco, que o fato do Pajeú ter feito essa articulação, ter conseguido, apesar do pouco tempo, né, porque aconteceram alguns imprevistos e quase que essas conferências não acontecem, e ele disse que o fato do Pajeú ter feito essa articulação, ter mostrado que realmente tem um grande número de empreendimentos solidários, que isso vai fazer com que o Estado, né, o Estado tenha a obrigação agora de ter um novo olhar para a região do Pajeú.
É verdade, e isso ficou bem marcante e presente, né? Então, assim, para as pessoas que estão entendendo, que estão escutando o programa, para entender o que é uma conferência, ela tem o objetivo, Juliana, de institucionalizar a participação da sociedade nas atividades de planejamento e controle de gestão de políticas públicas. Então, esse é o papel da pré-conferência, e o Pajeú se mostrou muito forte, como você falou, não houve investimento, recursos para realização dessas oficinas ou dessa pré-conferência. Então, foi feita pelas instituições e pelo apoio da Prefeitura aqui Municipal de Afogados da Engazeira. Foi feita essa articulação dessa seguinte forma. Então, foi assim que a gente conseguiu, e o governo do Estado conseguiu perceber o quanto esse território é forte na economia solidária. E isso será uma das formas de a gente cobrar um mapeamento desses grupos de mulheres, dessas associações, dessas representações aqui no Pajeú.
São 2h32, a gente continua conversando com você daqui a pouco, Tatiane. Vamos trazer agora a avaliação de Manuel dos Anjos, que faz parte do Conselho Estadual de Economia Solidária e participou também do processo de construção das pré-conferências. Ele que é da coordenação política do SECOL, Centro de Educação Comunitária Rural de Serra Talhada, e representa aí o PAGEU juntamente também com a Casa da Mulher do Nordeste nessa batalha aí por maiores recursos, melhores políticas públicas voltadas para a economia solidária aqui na região. Ele traz a sua avaliação da pré-conferência. E nós vamos conversar com o Manuel dos Anjos, que é do Conselho Estadual de Economia Solidária, e traz a sua avaliação acerca da pré-conferência regional do Sertão do Pajeú, que aconteceu esta semana em Afogados da Engazeira. Manuel, a região está satisfeita com a pré-conferência, e de que maneira você traz a sua avaliação agora rumo à terceira estadual?
Claro, acho que está satisfeita. Primeiro, surpreendeu a participação, né, dos empreendimentos, né? Nós tínhamos previsto a participação de 50 representantes de empreendimentos e de organizações de assessoria, de poder público, tivemos uma participação de mais de 60, né, 60 pessoas, mais de 20 empreendimentos estavam presentes. Então foi um dia só, mas um dia rico de diálogo, né, e de apresentação, principalmente de proposta. Durante os debates surgiram mais de 30 propostas para ser incorporado ao Plano Nacional e na Política Nacional de Economia Solidária. Os empreendimentos tiveram, além da quantidade, tiveram uma qualidade imensa, né, na participação, nos debates, colocando propostas concretas, né. Tivemos a participação do Dr. Lúcio, da promotoria, né, e Afogados da Engazeira, o qual contribuiu muito também nos debates, né, na proposição, né, de propostas para a elaboração do plano de economia solidária. Enfim, foi assim, muito bem avaliado, tanto pelos participantes como o próprio secretário executivo, né, de qualificação, que colocou a sua impressão de ter sido uma das melhores conferências, pré-conferências, que aconteceu no estado de Pernambuco até agora. Então, assim, ó, temos uma avaliação muito positiva, mesmo tendo sido um curto espaço de tempo, mas foi o suficiente para se colocar muitas propostas na mesa, né? E aí esperamos que essas propostas possam ser levadas e possam ser incorporadas à política da economia solidária, né? Também tiramos a delegação, né? Uma delegação muito, muito boa do ponto de vista de qualificação para participar da conferência estadual. Então, assim, acho que a bagagem acumulada, né, nessa conferência, essa pré-conferência, vai ser muito, muito boa para a nossa participação na conferência estadual de 3 a 5 de julho.
Agora são 2h36, ouvimos Manuel dos Anjos, que é do Conselho Estadual de Economia Solidária, também da comissão, da coordenação do SECO, e falou aí, trouxe a sua avaliação, avaliando inclusive positivamente essa conferência de economia solidária que aconteceu na última quarta aqui em Afogados da Engazeira. Tatiane, durante a conferência foram apresentadas, né, pelos grupos de trabalho, pelos representantes de empreendimentos solidários, pelas organizações de apoio, pela sociedade como um todo, né? O governo também esteve participando, a Prefeitura de Afogados esteve participando, o prefeito José Patriota foi na abertura do evento, também o presidente da Câmara, Augusto Martins, e depois outros representantes do governo participaram dos grupos de trabalho, e daí foram tiradas propostas que serão levadas para a terceira conferência estadual.
Então, foi isso mesmo, Juliana. A conferência regional teve esse interesse de elaborar propostas nas diversas áreas. Uma delas foi na questão dos empreendimentos, do acesso a mercados, na questão ambiental também, nas formas de crédito, de acesso a crédito, tanto do Pronaf como os créditos da economia solidária. Essa foi a proposta, e a proposta dessas... Essas propostas serão levadas para estadual, como a gente já falou, será no dia 3, 4 e 5 de julho, onde terão o objetivo de oferecer subsídios para a construção de um plano nacional de economia, tanto estadual como nacional. Então, esse será o objetivo dessas propostas, que ela se efetive como políticas públicas, que atualmente existe a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que está mais presente na região Sudeste e Sul, e pouco no Nordeste. Então, é de fato se reafirmar, enquanto a economia solidária existindo, não só o movimento, mas como os empreendimentos, formando assim um plano estadual.
Certo. E qual a temática da próxima conferência estadual?
Então, essa será a terceira conferência, que antecede a duas já, que a primeira foi em 2006, que ela teve como estratégia, foi afirmada como política de desenvolvimento, com a definição de diretrizes e prioridades para a formulação e execução de políticas públicas para o seu fortalecimento. Essa foi a primeira. A segunda, Juliana, foi em 2010, foi convocada as pessoas para debater o tema o direito às formas de organização econômica baseada no trabalho associado, na propriedade coletiva, na cooperativa e na autogestão, reafirmando a economia solidária como estratégia e política de desenvolvimento. Aí, a deste ano, será de 2014, a terceira Conferência Estadual de Economia Solidária terá como tema Construindo um Plano Nacional de Economia Solidária para promover o direito de produzir e viver de forma associativa e sustentável. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a economia solidária tem vários princípios de viver bem, que leva em questão o horário do trabalho, a saúde, o bem-estar dos participantes, das famílias e do todo em geral. Ela é um conjunto de ações, então a gente perceba também que a economia solidária, ela não é só, ela está com a agroecologia, ela está envolvida em todos os outros movimentos, com o movimento feminista de mulheres, movimentos de base. Então, ela vai buscar essa integração entre os movimentos.
E a importância dessas propostas que foram tiradas na conferência aqui do Sertão do Pajeú é que essas propostas serão apresentadas na plenária estadual e, posteriormente, farão parte, né, do plano de economia solidária. Então, foi o momento do Sertão do Pajeú apontar quais são os caminhos, né, quais os caminhos, né, que o Pajeú está aí apontando para, quem sabe, a questão de políticas públicas no futuro para os empreendimentos solidários.
Então essa foi um dos grandes objetivos também da pré-conferência. E agora, o que queremos dessa pré-conferência? A gente se fez essa pergunta também, que a gente teve o objetivo dessa pré-conferência, fazer uma avaliação das duas que aconteceram em 2006 e 2010. A gente percebeu que houveram poucos avanços nesse sentido da economia solidária. Ela nos serviu para fazer esse balanço também, perceber o que mudou, o que não mudou. Também serviu para a gente analisar a realidade de Pernambuco e construir nossa orientação política enquanto Fórum de Economia Solidária. E também nos fez refletir que o Elo Pajeú hoje, ele se encontra fragilizado, e essa pré-conferência vem para contribuir nesse sentido. E a gente se reafirmar de falar que existe economia solidária no Pajeú, que existe economia solidária no meio rural, que ela é rural também, e que a gente precisa de investimentos nessas áreas. Então, ela teve esse objetivo de nos mostrar caminhos também.
E a prova disso, né, de que essa conferência foi importante para reanimar o Elo Pajeú de Economia Solidária, foi o número de delegados e delegadas que foram tirados durante a conferência e que agora irão para a plenária estadual.
É verdade, como a gente estava falando, que a pré-conferência, ela não só foi quantidade, mas ela foi qualificada também, onde ela atendeu as mais diversas segmentos da economia solidária, o associativismo, os grupos de mulheres, as cooperativas, a assessoria técnica e o governo. Então, ela teve todos os cinco segmentos presentes, onde apresentaram políticas para o plano e demonstrou a grande força que existe no Pajeú, onde a gente teve, tiramos 40 delegados, na sua grande maioria mulheres, né? A gente vale ressaltar isso, a presença feminina nessa pré-conferência, e isso é um resultado, que o elo é de se reafirmar que existe, que o Pajeú faz uma economia diferente. Ele nos deixou essa lição.
São 2h42 e nós conversamos durante a conferência com João Freire, que é secretário estadual de empreendedorismo, e ele fala para a gente sobre a importância desses encontros regionais, das pré-conferências, para que as regiões possam se organizar, se articular e chegarem aí com mais força para a plenária estadual e posteriormente para a terceira conferência nacional. Vamos ouvir o que ele diz para o programa Fala Mulher.
É fundamental esse tipo de encontro regionalizado, porque você consegue extrair o máximo da potencialidade das políticas em locais que o governo do estado às vezes está um pouco distante, fundamentalmente no sertão, uma distância física, na verdade. A sede do governo é lá em Recife, então a gente tem que vir aqui entender o mecanismo dos empreendimentos locais. Cada região tem a sua particularidade, tem a sua disponibilidade de negócio, de aproveitamento das políticas. Então é fundamental fazer essa regionalização para poder você fazer um link, fazer um elo entre as regiões. Quando chegar na estadual, você tem um apanhado bem definido e bem delineado de quais políticas são necessárias na área da economia solidária no estado todo.
Aqui, Afogados da Engazeira está sediando a 5ª conferência regional, é isso, no estado. Até agora, como que a secretaria tem analisado esses encontros regionais?
Veja, a gente teve uma dificuldade muito grande. O movimento, através do fórum, entendeu isso e foi um parceiro grande da gente, embora com algumas ressalvas. Nós tivemos dificuldades burocráticas muito grandes. A Secretaria de Administração do Estado, nesse ano, no primeiro semestre desse ano, se não me engano, no meado de abril, ela, através de um decreto do governador, centralizou todas as licitações acima de R$80 mil. E essas conferências regionais e a conferência estadual se enquadravam nesse processo licitatório. E com essa centralização se atrasou muita coisa. Então a gente teve que fazer as conferências regionais com o apoio das prefeituras. E apenas a estadual a gente vai conseguir fazer integralmente bancada e estruturada pelo governo do estado. Então essas dificuldades eu acho que diminuíram um pouco o ânimo de alguns empreendimentos, de alguns grupos, fundamentalmente no Agreste. Mas as propostas, embora o número de pessoas não é o ideal, aqui em Afogados inclusive foi o que teve mais gente, foi que a mobilização foi mais bem feita, mas embora esse número não seja ainda o ideal, nós vamos atingir um número de delegados mínimos, que é o importante, e o nível das propostas, o nível das discussões tem sido muito boa. O movimento está num momento muito efervescente, nós estamos batalhando lá no governo do estado pela criação de uma secretaria executiva da economia solidária. Houve agora a criação de uma secretaria de pequenas e microempresas e ventilou-se a possibilidade de levar a economia solidária para essa secretaria. É uma coisa que o movimento não quer e nós estamos conseguindo reverter isso, vai continuar na Secretaria de Trabalho. Então é um momento muito, muito oportuno. Eu só lamento o fato de ser em ano eleitoral, e isso é uma das queixas também muito grande dos conferencistas. Porque você diminui o tempo para fazer as coisas, a eleição às vezes atrapalha um pouco, que cria algumas arestas políticas que não são desejadas, mas eu acho que vamos chegar na Conferência Nacional com uma série de propostas bem sólidas. O movimento está muito focado, muito objetivado e a expectativa é boa, é muito boa para a Nacional.
No campo de políticas públicas para a economia solidária, secretário, a gente vê aqui na região do Pajeú, no sertão do Pajeú, há um imenso, né, um grande número de empreendimentos econômicos solidários. Isso vai fazer a diferença na hora do encontro nacional, estadual e nacional para a efetivação de políticas públicas aqui para o sertão, para que o sertão seja mais visibilizado nesse sentido?
Vai fazer diferença. O próprio fato de ter tido mais gente aqui nas conferências, por enquanto, nas conferências do sertão, já indica isso, que a gente precisa intensificar a política aqui. A natureza econômica das regiões mais afastadas dos centros é um pouco isso, as pessoas precisam se cooperativar, se associar, fazer do seu trabalho primordial uma fonte de aumento de renda, de negócio, saber que esse trabalho tem dignidade também. Então, eu creio que a ideia central, principalmente do Conselho e e o governo do estado agora vai atrás disso também, é que se descentralize e a partir daí que as políticas sejam mais efetivas nos rincões mais distantes do grande centro econômico.
João Freire, secretário de empreendedorismo do governo do estado de Pernambuco, muito obrigada pela participação.
Tá, eu que agradeço. Obrigado a você também, a todos que estão vindo.
Agora são 2h47, portanto, o secretário João Freire aí se comprometendo que o governo do estado irá aí ter um novo olhar acerca do sertão do Pajeú quanto à implementação de políticas públicas voltadas para a economia solidária. Vamos trazer uma música no programa com a cantora Maria da Paz. Daqui a pouco a gente volta.
Cedinho quando eu acordava, além do sol tudo em mim brilhava, com a janela do sorriso aberta, fazendo festa para quem passava. Lembro de tudo com muita saudade, guardo no cofre do meu coração e no diário do meu dia a dia, são páginas de recordação. Meu primeiro amor, o meu primeiro beijo, meus sonhos de papel, estrelas no meu céu de risos e festejos, meu belo Pajeú. De águas tão ligeiras, sabemos eu e tu, se a saudade dói é porque é verdadeira. Quando eu acordava, além do sol tudo em mim brilhava, com a janela do sorriso aberta, fazendo festa para quem passava. Lembro de tudo com muita saudade, guardo no cofre do meu coração e no diário do meu dia a dia, são páginas de recordação. Meu primeiro amor, o meu primeiro beijo, meus sonhos de papel, estrelas no meu céu de risos e festejos, meu belo Pajeú. De águas tão ligeiras, sabemos eu e tu, se a saudade dói é porque é verdadeira. Meu primeiro amor, o meu primeiro beijo, meus sonhos de papel, estrelas no meu céu de risos e festejos, meu belo Pajeú. De águas tão ligeiras, sabemos eu e tu, se a saudade dói é porque é verdadeira. Sabemos eu e tu, se a saudade dói, é porque é verdadeira. Sabemos eu e tu, se a saudade dói, é porque é verdadeira.
Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Economia solidária. Outra economia acontece.
Olá, amigo. Olá, amiga. Eu sou Simone Castro e hoje vamos falar sobre a comida que você coloca na sua mesa. Sabe de onde ela vem? Se você acha que é das grandes plantações, enganou-se, porque estas são exportadas para outros países. Gente, 60% do que comemos no nosso dia a dia vem da agricultura familiar. os agricultores familiares mostram um novo caminho, uma nova forma de viver a economia em nosso país.
A gente se reúne, trabalha em mutirão, produz para melhorar a vida em união. O grupo é quem decide, aqui não tem patrão.
Quando o agricultor familiar está sozinho, muitas vezes é explorado, pois sua produção é pequena e ele não tem como levar seus produtos ao mercado. Mas se os agricultores familiares se unem, formando cooperativas ou associações rurais, a vida de todos se transforma. Unidos, conseguem aumentar a produção e vender muito. Isso é a força da aliança entre a agricultura familiar e a economia solidária. É o que conta pra gente Manuel da Conceição Santos. O Manuel é da cidade de Imperatriz, no Maranhão.
Antes de ter produção solidária, a primeira coisa é ter o ser humano solidário. Sem a solidariedade entre os seres humanos, não vai haver economia solidária. Ela só existe se os seres humanos forem solidários com os outros. Os trabalhadores precisam ter uma boa relação nesse sentido. Não aquela relação de exploração, mas uma relação de ajuda mútua. Também uma relação de respeito do meio ambiente. Nós fazemos um trabalho de engajar todo mundo no trabalho.
Obrigada, Manuel, pela sua participação. Em muitos casos, a agroecologia se junta com a economia solidária e os produtos, então, não agridem o meio ambiente, nem a saúde do consumidor, pois são orgânicos. Vanderly Pinheiro, da cidade de Tombos, em Minas Gerais, faz parte de uma associação de produtores rurais. Vanderly, conta pra gente como a Associação de Produção Rural está mudando a vida do trabalhador do campo na sua região.
Simone, o importante do trabalho da associação de melhoria para o agricultor é a questão do agricultor não ficar isolado, ou ele não ficar sozinho no campo, que ele troca experiência, ele forma um grupo e um ajuda o outro.
Obrigada, Vanderly, pela sua participação. Bem, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo programa.
Economia Solidária. Outra economia acontece. Uma campanha da Secretaria Nacional da Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, com apoio do Fórum Brasileiro de Economia Solidária.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora 2:54 no Fala Mulher e a gente vai se despedindo de Tatiane Faustino, que é da Casa da Mulher do Nordeste, do Elo Pajeú, de Economia Solidária. E fica o convite, né, Tatiane, para que a região possa continuar articulada, trabalhando aí com a Economia Solidária e chegue forte para a plenária estadual e depois para a Conferência Nacional.
É isso mesmo, Juliana. Então, nosso convite às mulheres, aos empreendimentos que foram eleitos como delegadas e delegados para a conferência estadual, e é isso, a gente vai construindo um processo de se fortalecer para a gente chegar bem na nacional. Então, nosso boa tarde, e é isso, vamos seguir rumo à estadual.
Um abraço, obrigada, às 2:55.
Fala Mulher, Agenda.
No quadro Agenda, informando que amanhã, dia 7 de junho, é dia de festa em Serra Talhada, é o 14º aniversário da Feira Agroecológica de Serra Talhada, que vai acontecer das 6 ao meio-dia na Praça Sérgio Magalhães, no centro da cidade. Toda a região já convidada para prestigiar os 14 anos da FAST, Feira Agroecológica de Serra Talhada. Informando também que nos dias 26 e 27 deste mês de junho vai acontecer a 12ª CEMEI, a Semana do Meio Ambiente. Hoje, inclusive, aliás, ontem, inclusive, dia 5 de junho, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente e a CEMEI vai ter a participação da caravana em defesa do Rio Pajeú. Toda a programação a gente anuncia ao longo deste mês de junho aqui no programa Fala Mulher, que está chegando ao fim. Mais informações da Casa da Mulher do Nordeste no site www.casadamulherdonordeste.org.br, em nossa página, nossa fanpage no Facebook. E a gente agradece a todos e todas que estiveram na sintonia do Fala Mulher aqui na Rádio Pajeú. E mais uma vez, lembra, na próxima sexta-feira, o programa começa às 14h, não mais 13h, agora das 14h às 15h, das 14 às 15h aqui na Rádio Pajeú AM. A todos um grande abraço, bom final de semana Estaremos todos lá amanhã no aniversário da Feira Agroecológica de Serra Talhada.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga. Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
O programa que você acabou de escutar não traduz necessariamente a mentalidade ou o pensamento oficial desta emissora.
Um momento histórico. O decreto de migração do rádio AM, assinado pela presidenta Dilma, destacou a importância de emissoras como a Rádio Pajeú.
As rádios AM são um verdadeiro patrimônio do Brasil, uma das principais fontes de informação.